É um fato contraditório. De certa maneira, Renan Calheiros e Rodrigo Maia significam a velha política, mas também significam que o presidente Jair Bolsonaro não conseguiu impor seus candidatos e teve que negociar com a chamada situação existente no Congresso Nacional, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, desde os últimos anos. Significa que Jair Bolsonaro, apesar da vitória importante que teve nas eleições, não tem todas as armas do seu lado, né? Agora eu falo não das armas de fogo, mas das armas políticas, do seu lado, para conseguir operar com tranquilidade, com segurança e com maioria folgada. Está tendo que negociar, então, com a velha política, mas a velha política em si, ela se faz também com concessões, com negociações,
Mas no
com...
caso, justamente, mas no caso de Renan Calheiros, do MDB, ele pretende presidir pela quinta vez. Ele foi estratega de Collor, foi ministro da Justiça de Fernando Henrique Cardoso, passou de opositor de Lula e de Lima a apoiante fervoroso de ambos, criticou Temer, apoiou Haddad nas presidenciais. Agora, se mostra ao lado do super-ministro Paulo Guedes e disse ser, a expressão é, um batedor de continência. Isto é, não será oposição a Bolsonaro. Como é que se entende tudo isto? Ele próprio beneficia do Senado manter a votação secreta. Tem condições de ganhar? Como é que isto se explica, do seu ponto de vista?
A Renan Calheiros é uma figura muito interessante, porque ele realmente trafega nos dois lados da política e consegue manter uma estabilidade na posição de comando do Senado, mas ele é um homem de trânsito, faz uma ponte entre a maioria do Senado e os governos e a oposição. Eu considero até que, pessoalmente, Renan Calheiros é uma pessoa menos disposta a fazer concessões reais na hora das votações. Ele é muito flexível na retórica, mas na prática política, ele sempre, como nós falamos aqui, ele sempre bate dos dois lados, ou caminha com as duas pernas. Lembre-se que ele foi um dos salvadores dos direitos políticos de Dilma Rousseff. Ele certamente não será favorável a que sejam suspensos os direitos políticos e as liberdades políticas dos movimentos sociais e dos partidos de esquerda. Ele certamente não será favorável a uma reforma da Previdência muito draconiana. Ou seja, ao negociar com Renan Calheiros, já existe uma espécie de admissão de fragilidade por parte dos gaviões do governo Jair Bolsonaro.
E já na Câmara de Deputados, o atual presidente Rodrigo Maia recebeu o apoio formal do partido Bolsonaro, é o grande favorito. Como é que isso se justifica? Pelo facto dos presidentes das duas casas do Congresso Nacional serem absolutamente vitais para o sucesso ou para o fracasso de qualquer governo, de qualquer presidente, seja ele qual for.
Eles controlam a pauta de temas, né, que serão colocados em discussão e votação. Então, eles são simplesmente fundamentais para definir a agenda política aqui do país. Lembro que Rodrigo Maia não era o candidato inicial de Jair Bolsonaro, que foi obrigado a aderir a Rodrigo Maia, depois de fazer alguns cálculos políticos e perceber que não teria condições de sequer caminhar para a reforma da Previdência, que é o ponto fundamental dos próximos semanas, sem conseguir uma maioria razoavelmente estável no Congresso. A reforma da Previdência segue sendo, então, o tema fundamental. E Rodrigo Maia parece muito mais comprometido com ela do que Renan Calheiros, a meu ver. E aqui a gente pode distinguimos a posição dos dois.
Como é que avalia os primeiros 30 dias, o primeiro mês de Bolsonaro no Palácio do Planalto? Há quem defenda que as primeiras decisões foram sobretudo presentes ideológicos para a sua base de apoio, para o seu eleitorado, para quem votou nele.
É verdade, eu definiria esses primeiros 30 dias como uma avalanche, se é que a gente pode usar essa palavra infeliz nos dias de hoje para o Brasil. É uma avalanche política, medidas caóticas, avanços e recuos, nomeações estapafúrdias, um governo alucinado, próximo do inconcebível, talvez o pior governo de todo o mundo esteja acontecendo hoje no Brasil, em todo o planeta, seja esse governo Bolsonaro. Com o ministro chanceler simplesmente descontrolado, os generais se batendo contra civis e contra o próprio presidente da República, o ministro da Educação colombiano, um inimigo da educação pública, um inimigo da educação universitária. Esses dias foram dias inconcebíveis no Brasil, não é?
Já que usou essa metáfora, de que forma o acidente de Minas Gerais pode marcar negativamente este primeiro mês, até porque em paralelo também o presidente está no hospital em convalescença de nova intervenção cirúrgica. Pode haver aqui uma projeção de uma sombra sobre este primeiro mês ou não necessariamente?
Como todas as questões, essa também é uma questão em disputa. O ministro do Meio Ambiente, o próprio presidente Bolsonaro, vem de fazer declarações contrárias à fiscalização do meio ambiente realizada pelo IBAMA, pelo órgão brasileiro de fiscalização do meio ambiente, dizendo que eles são órgãos que prejudicam o empresariado e os negócios. E justamente logo depois disso, por falha de fiscalização, nós temos uma tragédia dessas dimensões com centenas de pessoas mortas, certamente mortas por conta de barragens da empresa Vale, não exatamente bem fiscalizadas. Então, eu tenho por minha conta que isso pesará ainda mais na queda de popularidade rápida que se verifica no governo Bolsonaro, que já caiu, segundo pesquisas que temos em mão, de 65% para 40%, cerca de 47% em menos de um mês. Então, é uma queda vertiginosa que parece que está se agravando.
A contribuir para essa queda esteve também, ou não, pergunto, o decreto que facilita a posse de armas de fogo, foi assinado no dia 15, foi uma das principais promessas de campanha e o primeiro grande anúncio de impacto social que Bolsonaro fez. A medida é polémica, há uma tendência de que seja questionada nos tribunais. A dúvida é se a alteração pode ser feita por decreto ou apenas por votação no Congresso Nacional. Pergunto, Bolsonaro tem como sair desta questão sem uma derrota politicamente relevante?
Essa é uma questão altamente impopular no Brasil. A maioria das pessoas acham que a discussão sobre posse de armas e porte de armas e compra de armas no Brasil vai agravar os problemas da epidemia de violência que o país vive, sendo um dos mais violentos do mundo. Mas mesmo assim, o presidente resolveu enfrentar esse tema que certamente agravará a sua impopularidade, somando-se à redução do salário mínimo que ele promoveu, discreta, mas relevante para quem ganha pouco. E há outros temas, não é, que já se mostraram altamente impopulares, como, por exemplo, aqueles as irregularidades envolvendo funcionários e desvios de dinheiro praticados pela família Bolsonaro em benefício da própria esposa do presidente Bolsonaro. Então, está sendo esclarecido e certamente também pesa na popularidade dele.
E no plano externo, algumas das afinidades do novo governo com os Estados Unidos, essa quase proximidade da aliança Trump-Bolsonaro, podem marcar, do ponto de vista do Itamaraty, a política internacional, uma embaixada em Tel Aviv, rever Acordo de Paris, bases militares dos Estados Unidos no Brasil, já se vem falando. Como é que no plano externo isso pode acontecer?
São rupturas radicais que contrariam toda uma tradição de não alinhamento da política externa brasileira mantida ao longo dos diversos governos, inclusive em períodos importantes do período ditatorial militar no Brasil. A política externa brasileira foi caracterizada por uma espécie de independentismo, autonomia, defesa do interesse nacional. Isso está sendo absolutamente dizimado nos tempos atuais com essa associação radical ao governo norte-americano e ao presidente, especialmente ao presidente Trump. Há pelo menos a leitura que o Bolsonaro e o chanceler Araújo fazem do que seja o presidente Trump. Ou seja, o Brasil está adotando uma atitude intervencionista, golpista em relação à Venezuela, que é um país amigo, sobre o qual o Brasil, a respeito do qual o Brasil sempre teve uma posição solidária.
Neste caso da Venezuela, podemos ter surpresas, sendo o Brasil o vizinho que tem a maior, enfim, a extensão fronteiriça?
Olha, é altamente instável e preocupante a situação. Duvido muito que chegamos ao grau de irresponsabilidade que a retórica bolsonariana sugere, não é? Porque seria uma espécie de tragédia impensável arriscar a vida de jovens brasileiros e venezuelanos numa eventual pressão ou conflito, ou mesmo ameaças em relação a um país vizinho.
De que o Brasil não tem, ao longo da história, qualquer precedente. O Brasil não tem um passado intervencionista e podia ter tido, do ponto de vista histórico.
Ao contrário, justamente o Brasil tem sempre procurado exercer uma posição de negociador, de facilitador nos conflitos, especialmente naqueles que podem envolver interesses latino-americanos, onde o Brasil tem uma posição tão relevante. Infelizmente, isso está sendo absolutamente rompido. É altamente instável a manutenção dessa política e a irresponsabilidade certamente é curta.
E no plano externo ainda, a prisão e a deportação do radical de esquerda italiano Cesare Battisti, acusado de terrorismo há anos a viver no Brasil e que foi detido na Bolívia, transitando também de novo pelo Brasil. Foi uma espécie de presente de Bolsonaro a Salvini, com quem, para além do caso de Israel, também está a desenvolver uma relação especial. Temos aqui também Viktor Orbán, da Hungria, no package. Como é que se explica isto?
Olha, há uma certa posição de afobação, um afogadilho, um desespero do novo governo para mostrar um certo serviço. Parece que o governo se sente inseguro em relação à aplicação de uma política paulatina que renda resultados como resultado de uma estratégia, de algo pensado, estruturado com cuidado, com bases sólidas. É preciso mostrar serviço a todo custo e com muita rapidez, como se tivéssemos um governo assolado por inseguranças e fraquezas e sem qualquer capacidade de gerir, de fato. Como um governo que foi surpreendido por sua própria eleição, como se não esperasse chegar a esse ponto e não soubesse muito bem o que fazer ali, atirando a esmo para todos os lados.
E quanto ao abandono por parte de Bolsonaro do Acordo Global de Migrações, isso pode causar problemas aos brasileiros que vivem no exterior, e há cada vez mais brasileiros, por exemplo, na Europa, é que do ponto de vista prático, por cada migrante no Brasil, há pelo menos dois brasileiros a viver no estrangeiro. Enfim, não parece haver uma grande justificação prática para a medida. O Brasil está longe de ser um destino prioritário para migrantes, enfim, com exceção, neste caso, dos refugiados venezuelanos nos últimos tempos. E há quem defenda que uma atitude hostil pode incentivar restrições ainda maiores aos brasileiros no estrangeiro. Isto tem sido discutido, é um ponto na agenda política também?
Sem dúvida. Veja bem, cada medida tomada pelo governo Bolsonaro, aparentemente vantajosa ou agressiva, aumenta a fragilidade do país em todos os terrenos. Essa medida, por exemplo, aumenta, ela é muito mais prejudicial do que pode ser vantajosa, como você acaba de assinalar. Da mesma maneira, a política externa em relação à abertura, à transferência da Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, pode parecer uma atitude corajosa e vigorosa, algo tomado de acordo com as convicções, mas aumenta imensamente, já está causando bilhões de dólares de prejuízo nas exportações brasileiras de proteína para os países árabes e islâmicos de maneira geral. Nós já estamos sendo vítimas de retaliação de uma posição absolutamente irresponsável e insustentável do ponto de vista externo, que já obrigou, inclusive, a declarações contraditórias de recuo por parte do vice-presidente da República, dizendo que essa questão não está decidida e não será aplicada e não tem viabilidade imediata. Ou seja, nós estamos diante de um governo simplesmente desgovernado.
Estamos aqui a falar de política externa, é uma área, tal como a educação, em que se promete muita influência de Olavo de Carvalho, um ideólogo conservador que vive nos Estados Unidos. De que forma é que se está a manifestar ou que se manifestará previsivelmente essa influência?
Olha, o Olavo de Carvalho é uma espécie de guru, não é? Astrólogo, filósofo das horas vagas e paranoico profissional, chefe de uma seita, ligado a pequenos grupos que jamais poderia ou deveria ter influência no governo da importância e da complexidade do Brasil. Ele simplesmente nomeou dois dos principais ministros, o chanceler Ernesto Araújo e o ministro da Educação, e continua tendo uma influência grande sobre o Flávio Bolsonaro, um dos filhos do presidente Bolsonaro. É simplesmente desconcertante que haja uma situação dessas, um governo tão frágil, tão desprovido de quadros, tão desprovido de norte, que tenha que recorrer a uma figura dessa grau de marginalidade para poder ditar com autoridade. Porque não é apenas um elemento decorativo, é uma pessoa que tem ascendência sobre a administração dos negócios do país hoje em dia. Como eu disse, é absolutamente desconcertante e a parte, digamos assim, patética dessa avalanche que nós estamos presenciando.
E no plano, econômico, os mercados, num certo sentido, dão mostras de alguma euforia, aguardando essa prometida grande reforma fiscal e da Previdência a que já aludiu. Mas aqui além, o presidente Bolsonaro faz alguns recuos, avanços e recuos. Já houve tensão com o super-ministro Paulo Guedes por causa de uma alusão ao aumento de impostos. Até onde essa tensão pode ir?
Olha, os mercados vivem em situação de absoluta euforia com aquilo que se anuncia como sendo as medidas privatizantes, desburocratizantes e de diminuição de impostos da carga tributária esperadas do governo de Bolsonaro através do seu super-ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Os mercados vivem ainda essa situação, as medidas concretas não foram ainda anunciadas, mas se espera uma redução grande do imposto de renda para facilitar a vida de algumas empresas, ainda mais, não é? A carga tributária no Brasil não é assim tão alta como se anuncia, né? Há muitos artifícios que mascaram esses anúncios que são feitos. Então existe uma expectativa positiva muito grande, afinal de contas os mercados investiram muito na tentativa de deslocar, né, afinal bem sucedido, de deslocar a esquerda do poder com as consequências que nós estamos vendo agora. Vamos ver se de fato se confirmam essas medidas. Também se anuncia um aumento, por outro lado, da taxação sobre lucros e dividendos dos acionistas das empresas, né? É preciso verificar melhor como é que as coisas vão ficar daqui para frente.
O economista Fábio Giambiaggi disse que o que está a acontecer no Brasil, se passa no Brasil, o que aconteceria num banco que altera o software na sexta-feira? Na segunda-feira, quando as agências reabrirem, logo se vê se o software funciona ou não. Essa imagem vale para a política brasileira? A política brasileira decidiu trocar de software e está agora, nestes primeiros meses, a ver se funciona? É isso?
Uma coisa nós temos certeza, qualquer que seja esse software, se ele vai funcionar ou não, ele será um software que aumentará a concentração de renda, aumentará a desigualdade, explorará ainda mais os setores vulneráveis da sociedade, as ameaças do desemprego, da renda baixa e das péssimas condições de trabalho. O Brasil já é um dos campeões mundiais de desigualdade e não vai sair dessa categoria.
Mas isso leva-nos... Isso vai-nos levar à pergunta inevitável. E a culpa da esquerda em todo este processo? Quanto tempo vai levar o PT a recuperar da associação feita à corrupção, aos erros cometidos, esse meia-culpa político à esquerda passa por fazer o quê, tão breve quanto possível?
Evitar juízos genéricos a respeito de operações que são batizadas como sendo gerais e comportamentos que podem ser, assim, de certa forma, coletivizados de maneira fácil. É preciso apurar cada caso e as autocríticas vêm sendo feitas. Elas não abarcam apenas a esquerda nem o PT, elas abarcam todos os partidos políticos. De certa forma, um modelo de financiamento de campanhas eleitorais estava envolvido nisso. E tem gente inocente que está sendo responsabilizada por conta de uma campanha midiática bastante forte contra a esquerda no Brasil. Inclusive, o presidente Lula se encontra aprisionado por conta de um processo altamente questionável. Deveria estar livre, na minha opinião.